Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para falar um pouquinho sobre Romeu e Julieta. Hoje o nosso tema vai ser as tragédias de Shakespeare. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal para a gente poder falar um pouquinho de arte, poder falar um pouquinho de Shakespeare, de Renascimento. Podem vir, vamos chamando os amigos, puxando uma cadeira aí para um bate-papo bom, um assunto bom. Boa noite. Olá, olá. Joana. Ei, Jaque. Jaque, você me ouve bem? Você está me ouvindo bem? Vocês me escutam? Eu estou aqui num dilema, porque para botar o microfone eu tenho que tirar o cabo do carregador. Aí eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Talvez eu tenha que fazer essa troca aí no meio do caminho. Oh, Aline, coisa boa. Oh, Aline, trabalho bonito aquele do mito do herói que você está fazendo. Oi. Tô esperando um feedback aqui do som. Escutamos alto e bom som. Ótimo. Perfeito. Então, o pior que pode acontecer é aparecer uns miados de gato aqui de fundo, tá, gente? Ótimo. Eu tô bem pertinho, assim, justo para ver se eu dou mais prioridade aqui para nossa bateria. Bacana. Beleza, então, Jaque, obrigada. Boa noite. Ei, obrigada. E aí, todo mundo bem? Quem aí já leu Romeu e Julieta? Quem já leu Shakespeare? Vamos ver aqui, fazer uma enquete enquanto o pessoal entra. Som ótimo, beleza. Fico mais tranquila. Pois é, os miados são bem-vindos. A porta tá meio fechada aqui, pode ser que ela mie lá para entrar. Todo mundo quer ouvir falar sobre Romeu e Julieta, não é verdade? Já leu, ótimo. Os gatos, uma é sanguínea e a outra é fleumática. Terminou Hamlet, ótimo, bonito, né? Vale muito a pena, com certeza. Excelente. Pois é, a gente vai falar hoje de uma das obras assim de maior impacto em termos de visão romântica, né? Os românticos falam. Eu até comentei com o pessoal, olha, se você diz que você quer ter um amor como o de Romeu e Julieta, é bom dar uma pensada, sabe? Vamos conhecer um pouquinho mais a história, tal, para ver se é isso que você quer mesmo. Agora vai de Otelo. Nossa, é ótimo. Gente, uma dica boa para vocês. Ó, quem gosta de filme, eu não vou saber falar o nome dele. É o Kenneth Branagh, que tem. Ele é inglês, né? E ele é uma pessoa assim muito patriota. Então, ele faz diversos filmes sobre pessoas importantes na história da Inglaterra, né? E aí ele colocou. Ixi, eu coloquei. Não, não apareceu, não? Deixa eu botar aqui. Então, o Kenneth Branagh, acho que é assim que falo, ele faz uma série de filmes sobre heróis ingleses. E ele fez praticamente todos os filmes, ele fez diversos filmes de Shakespeare. Eu tinha posto lá. Ai, meu Deus, sumiu. Pronto. Deu certo? Deu certo. Ótimo. Então, ó, o Branagh, ele fez Henrique V, ele fez Hamlet, ele fez Otelo, por isso que eu lembrei, porque é uma adaptação fantástica de Otelo que ele faz, um excelente filme. É, ele fez Sonhos de uma Noite de Verão, enfim. O que tiver de Shakespeare com ele, vale a pena você assistir. É muito bem feito, né? Muito bem cuidado, é uma pessoa que gosta muito do conteúdo. Então, vale a pena a gente conferir, tá bom? Então, quem quiser ver a parte de filmes, né? Esse daí é muito bom. Ok. Então, podemos começar? Estamos todos juntos? Então, vamos lá. Vamos começar a falar de Romeu e Julieta. Como é que eu montei aqui? Vou fazer um teste hoje, hein? Eu vou mostrar aqui a história primeiro, vou falar a história todinha e aí depois eu faço a interpretação da história. Obviamente não é todinha, porque não dá tempo, né? Mas eu peguei alguns os pontos mais importantes, mais conhecidos e que a gente comenta logo em seguida, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho algumas características gerais da obra de Shakespeare, conto a história, certo? Mostro como ela durou só 3 dias, né? Deles se conhecerem a morrer todo mundo, ó, foram 3 dias. Aí eu mostro aqui a sequência para vocês. 3 épocas, ó, eles, suponho que eles conhecem na quinta. Quinta, sexta, sábado, é 4. No 4º dia de manhã já tá todo mundo no final da tragédia, né? Aí eu conto a história, todos os personagens principais, e aí depois a gente interpreta, tá bom? Então essa vai ser a nossa... nosso roteirinho de hoje, tá? Como sempre, tá aqui nossas observações, né? Então, a gente vai falar de Shakespeare, não vou me ater tanto na biografia dele, porque, enfim, é uma pessoa altamente conhecida e é muito admirada e uma vida muito intensa, dedicada, né, a toda essa sua obra literária. É importante para a gente saber, né? Ele nasce em 1564 na Inglaterra e ele vive uma era muito importante, que é o que eles chamam do período elisabetano, que é da rainha Elizabeth, que é um momento considerado de ouro dentro da história da Inglaterra. É porque muitas coisas, né? Navegações, enfim. E a que nos interessa mais é que a rainha Elizabeth era uma grande apoiadora das artes. Então ela apoiou muito o trabalho feito por Shakespeare, né, e demais artistas, o que permitiu que a gente tivesse essa propagação tão grande dessas obras, né? Então o período elisabetano ele é super importante para a gente por esse apoio real, digamos assim, né, que Shakespeare e diversos artistas têm. E essa época é considerado renascentismo inglês. Então eu posso falar que Shakespeare traz dentro da sua obra características gregas, características do teatro grego. E isso pra gente é super interessante. A gente lembra que o Renascimento, ele é um movimento que procura reacender, né, reviver ideias clássicas da Grécia clássica, de Roma, enfim, vai trazendo todo esse conhecimento em diversas áreas, em política, em arquitetura, e em arte e em teatro aqui especificamente. Então, quando Shakespeare vai fazer suas obras, ele com certeza se inspira na estrutura do teatro grego. E aí eu queria trazer alguns elementos para a gente, para a gente compreender como é que Shakespeare monta essa tragédia que a gente vai ver, que é Romeu e Julieta. Assim, um detalhe importante também é que nessa época, quando a rainha Elizabeth começa a apoiar o teatro, acontece uma mudança de estilo, que é o quê? Não existia o teatro do jeito que a gente conhece, não existia. Eram os teatros mambemes, saltimbancos, né? Aquela... A gente vê em filme, né, o pessoal andando de carroça e aí para num lugar, monta um palco, faz apresentação ali na rua e tal. O modelo de teatro era esse. O modelo do teatro, como a gente tem hoje, que é uma recuperação, né, dos modelos do teatro antigo, um dos marcos é justamente Shakespeare, quando cria o The Globe, né, que vai ser... o teatro que ele monta na Inglaterra para encenar suas peças e que está lá até hoje, né, restaurado, mas está lá até hoje. Quando a gente for para a Inglaterra, depois que passar essa bagunça toda, a gente pode se encontrar lá no The Globe, ok? Para ver Romeu e Julieta ao vivo, tudo bem? Então, essa mudança para a gente é importante porque alguns detalhes influenciam na obra, como por exemplo a questão de cenários. Era difícil você fazer cenário, você não tinha a estrutura de coxias que a gente tem hoje, né? Que a pessoa vai lá para o fundo e aí ela some, a gente não vê mais, ela volta. Então você tinha que pensar no enredo e pensar também nessa movimentação dos artistas dentro do teatro. E isso influencia um pouco no enredo, né? Na forma com que os enredos vão se desenvolver, ok? Bem, então o que que Shakespeare traz desse teatro grego para a gente? Ele traz uma estrutura pedagógica. O que que acontece? Hoje em dia a gente vê o teatro, a gente vê a arte em si como sendo uma espécie de entretenimento, certo? Então eu falo, ah, não tem nada para fazer, vamos no teatro. Ou então assim, ah, não tem, não, não, hoje não tem nada, o pessoal saiu, eu vou, né? A gente não faz assim, ah, vou ler um livro, vou no teatro. E na época grega, você não ia num teatro para fazer entretenimento. Você ia para fazer uma espécie de vivência daquilo que está sendo passado no teatro. Então, o teatro ele tem um componente pedagógico e a intenção de fazer com que você tenha uma vivência. O nome teatro, inclusive, ele vem de theos atros. Theos é Deus, né? E atros é casa. Então, teatro é theos atros, a casa de Deus, a casa dos deuses, a casa onde as pessoas têm contato com os deuses. Olha só que bacana, que ideia completamente diferente de diversão, né? Então a gente ia para o teatro para ter contato com coisas muito profundas. E as obras eram escritas justamente dentro dessa imagem também, né? De você ter enredos que você possa levar as pessoas a perceberem um pouco de si mesmas. Então ele é um teatro que a gente chama pedagógico e formativo. E Shakespeare vai trazer essa ideia também para o teatro dele. Exato, fazer uma espécie de catarse, né? Que você vai viver, você vai ver aquilo que está acontecendo e aquilo vai, você vai identificar na sua vida aqueles elementos, né? E é bem, bem puxado, né? A gente vai ter a comédia, o drama e a tragédia. O Romeu e Julieta é uma tragédia, né? Já já explico ela. Então, a ideia da tragédia em si, a ideia da comédia é fazer você rir de si mesmo, né? Sabe assim, quando alguém conta uma piada ou conta um caso e você se identifica, que a gente rola de rir e fala, meu Deus, eu faço igualzinho, eu faço igualzinho. A gente rola de rir. Tanto que quando não tem identidade, a gente não ri da piada. Quando a gente não entende, assim, eu não entendi, eu não me identifiquei, aí eu não vou rir, né? Deixa de ser cômico. Essa é a verdadeira ideia do cômico, né? O drama traz um ensinamento um pouco mais pesado, digamos assim. E a tragédia, ela vai falar sobre as leis da natureza, sobre o destino, sobre como o homem é pequeno, né, perante essas leis da natureza. E uma coisa básica que a gente enxerga dentro da tragédia, a lei que sempre aparece é assim: existe um destino e as suas ações dentro disso vão gerar consequências. A tragédia seria uma espécie de, olha, aprenda que tudo que você fizer tem consequências e você não sabe quais são. Isso é danado, né? Você toma uma determinada decisão dentro dos elementos que você conhece, mas as consequências disso não estão no seu poder. Você toma a decisão com os elementos que você tem e depois fica na mão do destino, das leis da natureza. Ó, eu vou dar de exemplo Édipo Rei, né? Que a maioria conhece por conta da novela de milhões de anos atrás. O que que acontece com Édipo? Falam para ele assim, olha, você vai matar seu pai e casar com a mãe. Aí o menino, ele é criado fora da cidade, justamente por causa disso. Aí depois, quando ele volta adulto, ele não conhece nem o pai nem a mãe. Então o que que ele faz? Ele mata o pai e casa com a mãe. Aí eu fico pensando assim, não sei se vocês pensam a mesma coisa, mas eu fico pensando assim, puxa vida, se ele tivesse sido criado dentro da família, ele não tinha feito isso, não é? Porque ele ia conhecer o pai e a mãe, ele não ia fazer isso. Só que tentando fugir do destino, O homem acaba realizando seu próprio destino. E isso é a tragédia. É uma tragédia você tentar fugir e não conseguir, né? Além do pequeno detalhe que as tragédias shakespearianas acabam todas assim num mar de sangue, né? A morte como uma redenção, Shakespeare sempre coloca no final com muita veemência, digamos assim, ok? E tem um detalhe também na tragédia que são o que a gente chama de falhas trágicas. Falhas trágicas, é mais ou menos assim. O herói, o personagem principal, ele tem normalmente uma falha de caráter, ele comete um erro. E esse erro que ele comete, por causa dessa falha que ele tem, é que dá andamento a toda a trama da tragédia. E aí a gente se identifica, porque todos nós temos, né, cometemos falhas trágicas constantemente. Os nossos defeitos vão nos levando a uma série de atitudes que depois a gente tem que lidar com essas consequências, né? E isso é exatamente o que a gente vai ver dentro da tragédia aqui de Romeu e Julieta, ok? Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo indo bem? Dá um oi pra tia, que eu tô me sentindo sozinha aqui, gente. Tem que dar um oi. Assim, oi, Renata, estamos aqui. Estamos? Será que não estamos? Ai, ufa! Ai, que susto, obrigada! Vocês têm que de vez em quando colocar um oi, tá, gente? Senão eu vou ficar com medo aqui de ter travado. Esse negócio de live, olha, não tem jeito. A gente vive achando que tá sozinha. Obrigada. Então, de vez em quando, dá um oizinho, assim, só pra eu saber que vocês estão aí, tá bom? Obrigada. Então, vamos pra história, porque eu não quero que vocês percam, certo? Não pode perder aqui a história, não. Então, vamos lá. Romeu e Julieta. Vou contar a história pra vocês, com os personagens básicos, tem outros, né? Mas eu vou tentar contar a história justamente destacando os elementos que eu vou analisar depois. Tá bom? Eu vou fingir que a história começa na quinta, Baile de Máscara, pra gente terminar ela no sábado, ou no domingo. Então vamos lá. Eu quero que vocês tenham na cabeça quatro personagens: Romeu e Julieta, claro. O Frei Lourenço, que é quem vai dar a ideia, né? Fantástica aí. E o Tebaldo, que é primo de Julieta. Tudo bem? Então eu quero que vocês tenham na cabeça esses quatro personagens: Romeu e Julieta, o Frei e o Tebaldo. Como é que começa o enredo? É na cidade de Verona, né? Uma cidade italiana, que já remete um pouco aí também à Renascença. Na cidade ali de Verona, então, existe uma briga entre duas grandes famílias, Montecchios e Capuletos. Essas duas famílias, elas já estão brigando há muito tempo. E quando começa a obra, eles têm uma briga por uma questão super banal, assim, né? Uma birra lá entre um servo e outro ali das famílias que começa a gerar uma confusão danada. E aí vem o príncipe, certo? O príncipe de Verona, ele precisa cuidar daquilo, ele precisa fazer de uma forma que essa rivalidade não aumente. Aí que ele fala? Ele fala assim: olha, vocês, Capuletos, já causaram briga 3 vezes. Vocês, Montecchios, também causaram briga por 3 vezes. A próxima briga que houver, vocês vão pagar com a própria vida. Vai ser a pena de morte. Então, o que que acontece? Tudo em suspenso, tá todo mundo assim, nossa, se a gente brigar de novo, vai ser pena de morte, né? Então, a situação fica tensa, mas fica sob controle. E nesse mesmo dia, à noite, né, existe uma festa de máscaras na casa de Julieta. Julieta é uma jovem nova, ela vai fazer 14 anos ainda, e a mãe começa a conversar com ela sobre a questão de casamento, né? Se ela está disposta a casar, tem um cidadão ali que é o Paris, que, né, que está querendo casar com ela, se ela está afim ou não. Então começa a vir esses assuntos, né, de casamento para ela. Eles ainda falam, né, que matronas da cidade já eram mães muito antes, né? É de Julieta, ou seja, muito antes aí dos 14 anos de idade. E ela desconversa, fala: hoje à noite tem a festa, eu vou observar, vou ver. Aí ela vai, começa a festa, né? E Romeu, com seus parentes, ele vai de maneira clandestina, né? Ele não foi convidado, porque ele é da família contrária, né? E ele vai de forma clandestina. E tem uma parte que é muito importante. Antes dele entrar na festa, ele nota, ele repara, ele percebe que vai acontecer alguma coisa muito importante. E ele ainda fala que vai tirar a vida que carrega no peito. Então ele percebe que naquela noite vai começar a história da morte dele. Só que ele fala assim: quem comanda a minha vela, né? Que é aquele que comanda o meu barco, se eu não me engano, também comanda a minha vela, que assim é o destino, né? Então ele meio que faz um prenúncio do que vai acontecer. E vai para a festa, certo? Quando ele chega lá, né, num baile de máscaras, uma festa é um baile de máscaras, ele encontra Julieta sem saber quem é Julieta, né? Sem saber que eles são de famílias contrárias, sem saber que ela é a filha do dono da casa. E eles se apaixonam perdidamente. E logo em seguida, né, depois da festa, tem aquela cena do balcão, que é super conhecida, né? Que Romeu fica falando com Julieta. Julieta fala sozinha primeiro, né? E aí depois ele responde. E nesse diálogo tem um trecho que eu queria destacar, que é quando os dois dizem que eles vão renegar o próprio nome. Eles falam assim: nós não somos o nosso nome. Ela descobre que o Romeu, né? Eles descobrem que são de famílias contrárias, e depois da festa, né? E aí eles começam a falar: mas nós não somos o nome da nossa família, né? Nós somos outra coisa. O que que é um nome? Não é pé, não é mão. Renega teu nome, né? E fique comigo, que seu nome seja somente amor, né? Ou seja, larga esse seu nome, essa sua identidade, e cria uma nova identidade comigo. E eles fazem então as suas juras de amor naquela cena do balcão, ok? E ela promete então que no dia seguinte, pela manhã, ela vai mandar a ama dela com um recado de como eles vão fazer para oficializar esse amor dos dois, ok? Um detalhe aqui que eu passei é que no início também, Romeu está apaixonado por outra mulher, certo? O Romeu é um eterno apaixonado, ele está sempre no mundo das nuvens, apaixonado pela Rosalina, se eu não me engano é o nome dela. Aí ele, é como se ele estivesse sempre procurando, né, por um amor verdadeiro. E os dois, tanto a Julieta quanto o Romeu, eles são muito alienados, entre aspas, né? Eles estão fora dessa briga das famílias. Eles não estão assim engajados para brigar uns com os outros. Eles estão alheios, eles não gostam disso. E o que que é interessante, mesmo assim eles vão ter que sofrer as consequências, né? Mesmo não participando de forma direta, né? Eles vão ter que sofrer as consequências desse momento que eles estão vivendo, ok? Então eles se conheceram dia 1, certo? No dia seguinte, quando a ama vai procurar por Romeu, eles combinam então de se encontrar no Frei, vão procurar por Frei Lourenço, que é quem vai fazer o casamento deles. Dia do... Ó, então eles se conhecem na quinta, casa na sexta, certo? Eles falam assim: ele recebe um recado de manhã, né, da Julieta, falando assim: Romeu, esteja tal horas lá na cela do Frei Lourenço, que nós vamos arrumar nossa situação. E ele vai, uma cena belíssima, né? Onde o Frei Lourenço faz os votos, né? Faz o casamento religioso dos dois. E aí Romeu e Julieta saem agora casados, mas em segredo, né? Os dois muito felizes e tal, né? Já se sentem casados e tudo, mas em segredo, porque eles ficam assim: como é que a gente vai contar pro meu pai agora, né? É que é a problemática que eles estão. E aí Romeu sai todo feliz pela rua e encontra Tebaldo, certo? E aí Tebaldo começa a puxar a briga, e ele fala: não, você vai entender um dia, nós somos o mesmo sangue. Ele: como, não sei o quê, e acabam brigando, né? Tebaldo mata Mercúcio, e aí Romeu mata Tebaldo, o primo de Julieta. Aqui é a falha trágica que eu falei para vocês, que é o quê? Romeu não quer brigar, ele tá feliz porque acabou de se casar, né? É um parente, não é o que ele quer fazer, mas quando ele vê que Teobaldo mata o primo dele, ele não se aguenta. E ele vai lá por vingança, ele vai de forma impulsiva e mata o primo de Julieta. E esse é a falha, a partir daí o negócio não tem mais volta, né? É, Romeu vê um pouco antes da festa o que é que vai acontecer e nesse momento tudo começa a andar para o desfecho. Por isso que é a falha trágica justamente nessa parte. Lembra que o príncipe tinha falado que o próximo problema, a próxima briga seria a pena de morte? Então o que, que as famílias fazem? Levam lá os corpos, né, dos jovens mortos e exigem justiça do príncipe. E o príncipe fala assim, olha, eu vou exilar Romeu, vou dar uma chance, vou exilar, não vou matá-lo. Ele vai para Mantua, vai-se embora daqui. Só que antes de ir embora, ele vai chorar as pitangas com o Frei Lourenço, antes de ir para Mantua, né? Aí ele vai lá chorar as pitangas com o Frei Lourenço, Frei Lourenço fala assim, olha, não se deixe levar, né? Não se mostre fraco desse jeito, reaja. Vá para a casa de Julieta, passe a noite com ela, consuma, né, essa união que já foi feita, né, por mim, no espiritual. Fique com ela durante a noite e vá para Mantua no dia seguinte, espere por notícias minhas. Espere por minhas notícias. E assim Romeu e Julieta fazem. Romeu faz, né, procura Julieta, eles passam a noite junto, ela já sabe do ocorrido. É até engraçado porque ela chora. Aí o pai não sabe que ela casa, vai falar, por que, que você tá chorando? Ela fala, ai, Teobaldo, aí ela chora, e no fundo ela tá chorando pelo Romeu, né? Fica até um pouco cômica essa parte. Aí ela já sabe, né, de tudo o que aconteceu, quando o Romeu chega, eles passam a noite juntos, sabendo que no dia seguinte ele vai ter que ir embora. E aí tem uma cena, eu acho ela belíssima, que eles falam, ah, se é o Roxinol, se é a Cotovia e tal, né? O dia tá nascendo, será que eu tenho que ir embora mesmo? Eu só confundo, eu nunca sei quem é que canta de manhã. Eu acho que é o Roxinol, né? Não sei se é o Roxinol ou se é a Cotovia. Mas eles se resolvem, né? De alguma forma eles se resolvem. Quem é que tá cantando? E Romeu vai embora pra Mantua. Mantua é exilado dia 3, né? No primeiro ele se conhece, no segundo ele casa. No terceiro ele vai pra Mantua, certo? E lá ele fica aguardando por notícias do Frei. O que Julieta faz? Julieta, ela tá numa encruzilhada muito grande, ela não tem para onde correr mais. Por quê? Porque o pai agora quer que ela case com o Paris, quer que ela case com o rapaz que ela ia dar aquela olhada lá no baile de máscaras. E aí ela fala, eu não posso me casar com ele porque eu já sou casada. Eu já sou casada no espiritual e no físico. Eu não posso casar com outro. E eu não posso dizer pro meu pai que eu sou casada. Então, assim, qual é a situação dela? Que chance ela tem? Nenhuma, a pobre coitada tá assim realmente no mato sem cachorro. Aí quem que ela vai procurar? O Frei Lourenço. Aí Frei Lourenço vem com aquela ideia assim fabulosa, né? Porque o que acontece? Ele aceitou casar os dois, porque o que ele pensou? Se eu caso esses dois, esse amor tão bonito vai fazer com que as famílias se unam, né? Vai fazer com que as famílias voltem a manter a paz na cidade. Essa é a esperança dele, né? Por isso que ele aceitou. E agora ele vê a confusão que deu, né? Aí o que ele faz? O plano dele, né? Que a gente conhece. Ele fala assim, Julieta, ó, toma esse veneno, você vai parecer que está morta, vão enterrar você, né? Colocar você no mausoléu da família. Só que você só vai dormir. Você vai parecer que morreu, mas você só vai estar dormindo. Vou mandar uma mensagem para Romeu avisando do nosso plano. Quando você acordar, vou estar te esperando na porta e levo você para Mantua. E você, ó, vive feliz para sempre com o seu Romeu. O plano até que era bom, né? Para quem não tem solução, o plano até que era bom. E eles resolvem fazer, né? Todo o plano ali do Frei. Só que o que acontece? Um problema, só um. O aviso não chega para Romeu. Quando o Frei manda o aviso, né? Dizendo a Romeu de toda a história, explicando, ele fica sabendo da situação e sai rapidamente para ver realmente se Julieta tinha morrido. Né? Chega aos boatos da morte de Julieta em Mantua. Aí ele fala, meu Deus do céu, não acredito que eu tenho que ver com os meus próprios olhos. E aí ele, ó, vai e volta para Verona. E por ter saído do lugar, não ter cumprido, né, com o que ele tinha combinado com o padre, como é que ele ia saber, né? Acabou perdendo a mensagem. Quando a mensagem chega, ele já saiu. Aí quando ele chega no mausoléu da família, ele vê Julieta morta. Ele não tem ideia, né, do que aconteceu. Aí ele faz um veneno no meio do caminho. Ele para numa farmácia, compra um veneno. E quando ele chega dentro do mausoléu e vê Julieta morta, ele toma o veneno. Logo em seguida, e é terrível, né? Porque é logo em seguida mesmo. Assim que ele morre, ela acorda e vê aquela cena, dia 4. Aí ela vê aquela cena e fala, meu Deus, Romeu morreu. E que coisa terrível, não deixou nenhuma gota de veneno para mim. Aí ela pega o punhal e se mata. E aí, né, o Frei, vendo a confusão toda que fez, foge, né? E quando as pessoas encontram, então, o corpo dos dois, eles resolvem, enfim, fazer as pazes. Eles falam, não vale a pena, né? Uma briga que leva de nós o melhor que nós temos. A flor das nossas famílias, né? Os nossos jovens. Então não vale a pena brigar desse jeito. E eles fazem as pazes, então, as famílias. Uma família faz uma estátua em homenagem à outra família e Verona, então, volta para a unidade que tinha sido perdida. Ai, tem gente chorando. Tem gente chorando aí que eu tô vendo. Suspirou? Vou até tomar uma água aqui para voltar. Vamos interpretar? Vocês percebem, então, que são poucos dias, se conhece na quinta, se conhece no baile, casa no dia seguinte, no outro dia é mandado para Mantua e no quarto tá todo mundo morto, certo? Então, assim, quando você fala que é um romance como de Romeu e Julieta, a gente coloca algum tipo de condicionamento, certo? Fala assim, mas que dure mais, que não termine em morte, assim, né? Coloca uns pré-requisitos, porque a história em si, ela é pesada, né? Por isso é uma tragédia. Qual é a diferença da tragédia e da comédia, né? A comédia é quando as coisas começam mal e vão ficando boas. A tragédia é o contrário. Elas começam boas e vão terminando mal, certo? Então, quando a gente fala da Divina Comédia de Dante, por que aqui é uma comédia? Porque de engraçado tem muito pouco, né? Por que aqui é a comédia? Porque ela começa mal, ele começa no inferno e termina no paraíso, né? Então ele tá indo do ruim pro bom. E a tragédia é o contrário, né? Romeu e Julieta estão lá, felizes da vida, e eles vão acabar na tragédia lá embaixo. Vamos dar uma interpretada, então? Gente, espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, a cidade em conflito, né? Verona é uma cidade partida, é uma cidade em briga, é uma cidade com interesses díspares, assim como nossa vida, né? A gente está sempre em conflito, a gente está sempre brigando pelas coisas, discutindo, mas existe um príncipe, né? E esse príncipe é interessante, quando ele vai aplicar a justiça, né? Que ele representa esse ponto final do destino, digamos assim, o que que ele fala? Olha só. Capuletos já brigaram 3 vezes, Montecchio 3 vezes, ó, 3 com 3, 6. A próxima, que é a 7ª, ó, que é a carta de Minerva, né? Quem faz o curso de filosofia, Constituição Septenária. Então, o que a gente tem? O 7º vai ser decisivo e vai ser pago com a vida, vai ter a pena de morte. O príncipe talvez não soubesse que seria a morte de Romeu e Julieta, mas realmente, a última vez que eles brigam, eles pagam com a vida de Romeu e Julieta, ok? Então, de certa forma, o que ele falou realmente acontece. Então, Romeu e Julieta, Romeu é um cara assim que tá sempre procurando um amor, né? Ele começa apaixonado ali pela Rosalina e tal. O Frei até fala pra ele, quando ele vira e fala, ai, me apaixonei por Julieta. Ele fala, ih, lá vem mais uma, né, Romeu? Porque você tá sempre procurando, né, sarna pra se coçar. E olha só que interessante, sabe de onde vem o nome Romeu? Romeu? Ele vem de Romaria, é a mesma origem de Romero, né? Que é o peregrino, não é a Romaria, não é a peregrinação? Então, Romeu significa peregrino. Ele está peregrinando, ele está procurando pelo amor verdadeiro que ele não encontrou ainda. E Julieta, né? Julieta, Júlia. Ah, não, ali é Juliana, ó. Júlia significa vida. Julieta é a pequena vida, é a vida no seu início, é a vida florescendo. Julieta, pequena Júlia, pequena vida. Então é o peregrino em busca da vida. Olha que legal. E é uma estrutura do teatro grego, que é onde a mulher representa a alma, né? Que o cavaleiro busca. Então Romeu está procurando e ele encontra Julieta antes de dar 14 anos. 14 é importante porque é 7 com 7, né? Ou seja, é um ciclo fechado. É um ciclo, né? Platão, quando fala das idades do homem, bota ciclos de 7. Então, Julieta está fechando o segundo ciclo. Isso é importante porque é um ciclo fechado de experiências, aonde agora ela vai largar isso tudo para ir para uma experiência nova, né? Então, temos aí o nosso casal, Romeu e Julieta, que se encontram num baile assim. É, não, isso eu já comentei. Se encontram num baile de máscaras, né? O baile de máscaras, a gente tem ali o Fantasma da Ópera, né? Também tem seu baile de máscaras, os bailes de Veneza, enfim. Qual é a ideia da máscara, né? Do baile? É a nossa própria vida, a nossa própria existência, entende? Que é um baile, é onde a gente está mascarado. Porque a nossa vida material não é o que somos, nós somos o que está por trás da máscara, né? Que é justamente quando Romeu e Julieta se encontram. Então é como se fosse assim, esse amor mais profundo se encontra apesar da superficialidade, ou então nesse mundo superficial de máscaras onde a gente vive, a gente pode encontrar algo mais profundo, ok? Tem que saber procurar e não se deixar levar pela superficialidade do baile de máscaras, tá bom? Então eles se conhecem ali, né? Esse amor mais profundo. E depois, logo em seguida, olha o que que eles vão fazer. Por isso que eu destaquei essa parte. Eles vão renegar o nome que eles têm. Eles vão procurar o seu nome interno. Eles vão procurar o nome do seu próprio ser. Eles vão procurar aquilo que é, né? Quando ela fala assim: ah, mas o que que é Romeu? Não é pé, não é mão, não é braço, né? Que parte do corpo é Romeu? Então, o nome nosso não significa o que somos internamente, né? Ele só tem esse significado mais passageiro. Então, você pode abrir mão. E quando você abre mão desse nome, que os dois abrem mão do nome da família, né? Agora eles podem se casar. Só que o que que acontece? Mesmo que eles abram mão do nome da família, mesmo que eles se unam por algo mais profundo, eles vão ter que viver as consequências dessa história coletiva. Eles vão ter que viver, eles vão ter que pagar o preço necessário para que as famílias se reúnam. Então, eles são meio que um sacrifício, né, que vai ter que ser feito. Então, eles vivem esse karma coletivo, digamos assim, mesmo que eles estejam procurando por algo mais profundo, né? Dentro desse mundo mais superficial e cheio de confusões, conflitos, né? Como entre as famílias, eles vão ter que viver essas consequências, ok? Beleza. Então estão lá no baile de máscaras. A cena do balcão, e aí no dia seguinte eles vão para o Frei Lourenço, né, para se casarem. O Frei Lourenço é o aspecto espiritual da obra. Ele é um frei, ele é um religioso, e ele vê a esperança, né, no amor dos jovens de acabar com essa problemática de luta entre as famílias. Então ele é como se fosse esse ponto de união lá em cima. E é interessante porque primeiro eles casam em cima, eles, né, casam ali com o Frei para depois eles poderem se unir na matéria. Então a ideia é que o amor deles começa no espiritual, né? E depois ela vai ser realizada no físico, né? E não o contrário. O que que acontece? O espiritual sempre vê a possibilidade de união. Ele sempre está buscando uma forma de eliminar os conflitos, né? E o Frei, representando isso, aposta que esse amor é capaz. E, de certa forma, ele acerta, né? Tudo bem que ele não sabia que os dois iam ter que morrer. Mas ele acerta. Porque esse amor dos dois realmente vai fazer com que essas duas famílias se unam, ok? Aí ele vai, no meio do caminho, sai do casório, né? E mata o Tebaldo, mata o primo de Julieta. Aqui, gente, é terrível mesmo, né? Porque ele tá feliz, ele tá tranquilo e mesmo assim ele não consegue se sustentar no centro, né? Ele acaba se vingando. E nós somos muito assim, né? A gente não pode achar que tem nada garantido. A gente hoje tá bem, se a gente não nota, a gente pode ficar mal, tomar uma decisão errada, se deixar levar por impulsos. Então, essa impulsividade do Romeu é muito humana, né? É muito falha e é muito a gente se identifica muito com ele, né? Quantas vezes a gente vê aquele filme, né? A gente olha assim e fala, meu Deus, hoje eu fiz igualzinho lá no trabalho. Matei Tebaldo, ó, e depois tive que arcar com as consequências. Toda vez que vocês forem sair do centro, morder alguém, brigar com alguém, vocês lembram de Romeu matando Tebaldo, certo? Não faça. Não faça. Ah, sim, e eu queria dar uma indicação para vocês do filme, certo? Se vocês quiserem ver Romeu e Julieta, assistam a versão velhinha do Zeffirelli, tudo bem? É 1968, eu acho. É bem antiga, é a melhor, né? A melhor que tem, certo? Então, se quiserem assistir o filme, já que não tem Romeu e Julieta do Brennan, eu acho que ele não fez porque já tinha esse filme, né? Então ele não fez, então a gente pode pegar o do Franco Zeffirelli, tá legal? E ele mostra, né, ele é muito sensível, assim, e a tradução também é muito boa, a legenda. Tem lá no Apple Store. Tô nem ganhando pra isso, mas é que eu quero muito que vocês vejam essa versão. Então tá. Ele faz o seu ato impetuoso, comete esse erro e agora o que, que vai acontecer? Agora não depende mais dele. Agora ele perdeu o poder sobre as circunstâncias totalmente. Até aqui ele até tinha poder. Por quê? Porque ele foi, ele escolheu, ele casou. No momento em que ele se deixou levar e cometeu essa falha trágica, essa falha moral, agora é o destino. Agora esse turbilhão da vida que vai passando por cima dele e ele não tem mais o que fazer. E leva a gente a pensar bastante, sabe? Porque a gente tem muito poder sobre a causa das nossas decisões, mas não as consequências. Eu posso decidir em cima de uma série de informações que eu tenho, mas as consequências dos meus atos eu nunca vou ter como saber. É a lei de ação e reação. Só que na ação eu tenho poder, depois dela eu não tenho mais. E se eu cometo uma falha, que nem aqui Romeu cometeu, né? Aí as consequências eu não tenho noção de onde elas vão chegar e eu tenho que assumir com elas. Tanto que quando o Romeu chega lá no Frei falando, meu Deus, olha só o que, que eu fiz, eu não mereço Julieta, o Frei dá uns tabefes nele, fala, ô Romeu, que é isso? Levanta, assume, né? Como quem diz assim, você não cometeu erro, agora assume as consequências. É o Frei dando os tabefes lá no Romeu, certo? Então você pensa nesses dois, você matando Tebaldo, depois apanhando do padre, certo? Aí você se segura para não fazer besteira, tá bom? Ok, então de noite eles vão e consumam esse amor, né? Que já tá, eles já se despiram dos seus nomes passageiros, já se uniram em nome dos seus nomes eternos, né? Se uniram perante o espiritual e agora eles se fundem na matéria. Então agora eles têm todos esses níveis, né, de união. Só que ele precisa ir para Mantua. Ele é exilado, né? E Julieta é forçada, né, entre aspas, está sendo forçada a casar com outro. E aí ela toma a sua decisão, o que, que eu posso fazer? E ela recorre a quem? Ao espiritual, recorre ao Frei, que chega com uma solução que podia ser boa, caso... Porque o único problema aqui, gente, foi Romeu ter perdido o recado. Vocês reparam? Se Romeu tivesse recebido o recado do Frei, tinha dado certo esse negócio. Só que o que, que acontece aqui, ó, é a mão da fortuna, é o dedinho do destino ali, falando não, não é pra ser. Ele não vai receber esse negócio aqui, não. Ele atrasa a entrada e faz com que ele saia mais rápido, né? Então, essa essa fortuna, os gregos diziam que muito da vida depende da gente, mas o mais essencial depende da fortuna. E a fortuna é justamente essa sequência de eventos, né, que a tragédia vai mostrar, que é como quem diz assim, você acha que você pode tudo? Você acha que você pode fazer qualquer coisa? Pode não, quem manda aqui é a fortuna, quem manda aqui é o destino, é a vida. E aí ela vai fazendo com que a trama aconteça, né? E faz com que Romeu perca o recado. Eu me dá uma agonia, gente, quando tem filme com essas coisas, eu morro de agonia, vocês não tem não? Aqueles que vai dando tudo errado, né? Pessoa chega, o outro sai, eles nunca se encontram. Vixe, dá uma agonia danada. Aí tá, perdeu ele. E aí ele acha que Julieta de fato morreu, todo mundo tá achando, ele também acha, e ele entra e toma o seu veneno, né? E aí ele morre de fato. Então aqui é mais ou menos assim, olha, aí o recado para Julieta é mais ou menos assim, olha, o negócio aqui é sério, esse negócio de fingir que morreu não vale, certo? Aqui tem que morrer de verdade, quer ficar com o Romeu, vai ter que morrer de verdade. Então quando ela acorda e vê Romeu morto, é como se fosse assim, ela fingiu a morte. Só que a vida tá pedindo deles a vida de fato, não de mentirinha, né? Então ela vai ter que dar o que a vida tá pedindo. Então quando ela acorda e vê Romeu, fala, não existe mais como. Porque também imagina, ela já tá casada, né? É, ela se entregou a ele, como é que ela vai casar com outra pessoa? Como é que ela vai explicar agora, né? Oh, morri não, né? Como é que vai ficar esse negócio? Então ela prefere se matar. Ela até fala, poxa, Romeu, não deixasse uma gota pra mim, né? Aí você imagina a menina pequenininha daquele jeito se matando com um punhal, né? E aí os dois, então, dentro do mausoléu da família, tiram as suas vidas e conseguem, por conta dessa transcendência, né? Por conta dessa morte, eles conseguem a união das famílias. Veja só, se eles não tivessem morrido, provavelmente as famílias continuariam brigando, percebe? Quando você quer unir, isso tem vários mitos, tem essa estrutura. Quando você quer unir alguma coisa, você tem que dar. Você tem que perder algo para poder ganhar algo. Entende? As coisas não são de graça, assim. Então, para unir a família, eles tiveram que dar a vida. Mas eles conseguiram, certo? O Frei, por exemplo, conseguiu o que queria. O que o príncipe falou lá no início aconteceu. Realmente, a última briga foi paga com a morte. Então, você vê que essas coisas vão se unindo, né? Vão montando uma trama, digamos assim, que no final ela faz sentido. Então, a morte de Romeu e Julieta é o quê? É um amor que já transcendeu. Ele não foi feito para a matéria, ele foi feito para o metafísico. Então eles são enterrados juntos, né? Simbolizando justamente que no mundo metafísico essa união também existe. E como existe união no céu, diria numa linguagem mítica, né? Como existe união no céu, também vai existir união na terra. Então como os dois se uniram, né? Pagaram esse preço alto, então agora você pode unir as famílias aqui embaixo, certo? Então essa morte é transcendente. Aí eu lembro de uma vez que eu dei essa palestra, aí uma aluna, ela falou assim, ah, Renata, eu gosto muito da história de Romeu e Julieta, eu só acho que ela não devia morrer no final, eles podiam ficar juntos, né? Gente, não dá. Vocês conseguem imaginar a cena? Imagina a cena, Romeu e Julieta, domingo à tarde, fazendo compra no Extra. Julieta, segura as crianças aqui, passa as compras. Vai empacotando, empacota que eu tô chegando, vamos pagar aqui com Sodexo. Vocês conseguem imaginar Romeu e Julieta numa vida comum? Vocês conseguem imaginar? Brigando para ver quem vai ficar com controle remoto, quem vai trocar a fralda dos meninos. Entende? Não é um amor para a vida cotidiana. A tragédia é justamente para ensinar a gente a ver para além. Existem coisas para além desse cotidiano que matam um pouco disso, certo? Então não tem como eles continuarem vivos, porque é uma coisa tão intensa que ela tem que ir para outra dimensão. Ela tem que ir para uma outra esfera. Senão ela não faz sentido, ela perde a razão de ser. Então, infelizmente, eu falo para vocês, não sei se vocês iam comentar isso também, mas Romeu e Julieta é um amor que é feito para morrer, para acabar na matéria. Ok? E normalmente é assim, né? As coisas para darem continuidade no mundo metafísico, elas vão ter que pagar esse preço aqui no, na matéria. Bastante coisa, né? Bastante coisa. E é bem interessante a gente perceber essa estrutura mítica, então, que Shakespeare traz no teatro dele. E as outras peças, né? Quando a gente pega Hamlet, Otelo, Macbeth, você vê que todos eles têm esse tipo de enredo, né? Esse destino, essa mão da fortuna acontecendo nos eventos da história, né? E aí a gente começa a se perguntar aonde tem isso no nosso, né? Aonde tem esse dedinho do destino na nossa vida? Aonde que a fortuna, né, colocou as coisas para os lados ali para que a gente aprendesse alguma coisa? A gente pode se imaginar, eu falo brincando, gente, mas se vocês fizerem, funciona. A gente imaginar a falha trágica, né? Se a gente não está cometendo aquele erro em algum ponto. E o metamodelo, né? A mensagem maior é assim, nós somos peregrinos procurando pela própria alma. Nós somos todos Romeu, né? E dentro de nós somos todos Julieta também. Então essa busca dele por essa coisa mais profunda também é o que a gente busca. Nós somos Romeu, nós somos peregrinos, porque nosso nome real não é daqui, que nem o deles não era, né? Então é isso, gente, era isso que eu tinha preparado para vocês, para passar aqui de elementos. Espero que vocês tenham gostado, né, que tenha tido algumas novidades interessantes. Sugiro muito que vocês leiam o livro é uma peça de teatro, hein, gente? Não, não é um romance, só um pouquinho. Onde posso encontrar esse filme com legenda? No Apple Store, no Apple TV, né? Lá tem com legenda e é uma tradução primorosa, viu? Porque legenda é um negócio difícil de fazer. E é uma tradução muito boa, certo? Então, quando vocês forem ler a obra, ela é um teatro, né? Então tem assim, Romeu fala tal coisa, Julieta fala tal coisa, né? Cena 1, cena 2... Ele não é um romance estruturado, né, como uma prosa, né? Ele é realmente um teatro. E se vocês quiserem ver o filme antes de ler o livro, recomendo esse do Franco Zeffirelli, tá bom? Muito bom ele. E aí a gente tem aqui essa impetuosidade de Romeu, ok? Legal. Vamos ver, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, acho que tem uns 5 minutinhos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Agora eu consigo ler, porque durante eu não consigo ler, senão eu me perco. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, posso tentar responder agora. Tudo certo? Muito bom, pessoal gostando. Se a Julieta soubesse do histórico de Romeu, ela não teria se matado. Ela não sabia do histórico não, que ele era todo apaixonado por todo mundo, né? Romeu era sanguíneo? Talvez, né? Ele era bem impulsivo. Mas é que depois ele tem os tracinhos de melancólico, né? Quando ele fica lá se roendo, né? E ser assim, triste de ter cometido aquele erro e não se perdoando, né? Vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Terminando aqui, eu vou disponibilizar lá pra gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Sempre bom estar aqui. Próxima quinta-feira a gente se vê de novo, ok? Para falar um pouco mais de filosofia com vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada. Vou encerrar aqui, tá, gente? Tchau, tchau. Boa noite. Que bom vocês gostaram. Vocês ficam mandando coraçãozinho, eu não quero ir embora mais. Pode ter outras lives sobre Shakespeare. Pode, uai, vamos organizar para fazer mais, né? Afinal de contas, é um tema maravilhoso, muito profundo, né? Então é isso, gente. Boa noite. Tchau, tchau.